Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
Sejam bem-vindos de novo ao Desliguem os Telemóveis, numa semana em que volta a estar entre nós José Pedro Araújo.
Olá!
Eu sou Marco Teixeira
e... Eu sou José Pedro Araújo.
Como eu já tinha dito, foram boas as tuas férias?
Foram boas, foram interessantes.
Pode ser que o nível do programa retome ao normal.
Sim, e se enriqueça pelas minhas experiências em viagens. Fui ao, às terras.
Foste visitar outras culturas.
Outras culturas, terras distantes dos Algarves. E agora tenho outra perspectiva, até no cinema.
Muito bem, e podemos já começar a discutir essa nova perspectiva com um filme que tu aproveitaste para ver antes ou durante as férias?
Antes das férias.
Que foi Child's Play.
Child's Play, fui ver ao cinema. Fui ver ao cinema e, pronto, para ser honesto, eu fui ver Child's Play ao cinema porque não havia mais nada para ver. mas mesmo assim preferia ver Child's Play a Rei Leão.
Portanto, ok.
Portanto,
mas quando foste ver já tinhas estreado Rei Leão?
Já.
Okay.
Não é, senão não tinha dito isto. Vá. E como tu podes ver aí pela minha
sim,
classificação no IMDb, eu tive assim uma reação um bocado anómala do que eu estava à espera ao filme. Porque eu estava à espera, eu vi as reviews, não foram grande coisa. Por acaso, só pelo trailer, antes de sair qualquer tipo de reviews, pelo trailer, pelo póster, até me pareceu interessante. Mas depois começaram a sair as críticas, ou bem, ok, isto é fraco, como seria esperado. O Chris Tuckman, que é um dos reviewers,
sim,
no YouTube mais famosos, deu-lhe uma classificação também baixíssima, tipo D, e ele normalmente é sempre simpático para os filmes. Portanto, eu achei, ok, não, isto vai ser uma merda. Mas, opá, foi... De facto, foi um bocado.
Mas... Então, como é que justificas a classificação de 7 em 10 que tu deste no IMDb?
Não sei, eu diverti-me imenso a ver o filme. Primeiro, eu nunca tinha visto um filme do Chucky. Os filmes do Chucky, acho que desde que começaram, seguem sempre a mesma linha, tipo temporal.
Sim.
Este é o primeiro que
deriva. Quebra isso.
Portanto, é o reboot do primeiro. Não sei se é um reboot do primeiro filme, na verdade, ou se é só um reboot do conceito. Mas, porque há aqui coisas que são muito modernas, tipo muito uso de telemóveis no filme para poder ser igualzinho ao primeiro, que deve ser para aí do início dos anos 90. Mas pronto. Sei que a saga original dos Chuckies também derivou para um sítio muito interessante, porque eles devem ter para aí 6 ou 7 filmes agora. E sei que o último filme se chama Cult of Chucky, que se passa num hospital. E aquilo já quase. Tem um monte de bonecos, já tem poucas pessoas. Aquilo derivou. Eu também hei de ver essa saga um dia, porque deve ser interessante.
Todos de seguida?
Todos de seguida, claro. Não tem piada se for de outra forma. Se for um de cada vez, eu não consigo. Aquilo tem que ser tudo de seguida. Aquilo tem que ser como a sopa. Tem que ser assim rápido e acabou. Mas depois uma pessoa até pensa: estava boa a sopa, mas na altura nunca sabe bem. Mas pronto, este filme eu estava a vê-lo e eu estava-me efetivamente a divertir. Não é um filme que é. Não achei mal filmado. Até está surpreendentemente bem realizado. Tem um uso de cores interessante. Apesar de se passar quase todo hora num sim, apartamento, hora num supermercado. Mas eles fazem coisas interessantes no supermercado.
Aliás, o póster é interessante.
O póster é interessante, é. E ele mistura aí tipo um azul e um vermelho. E é mais ou menos essas cores que eles misturam pelo filme inteiro. E é interessante. O boneco do Chucky está ridiculamente estranho. Mas é muito interessante.
Mas eu acho que já dos filmes originais, embora não os tenha visto, é estranho.
É estranho, é. Claro, e tem que ser estranho, o boneco assassino. Mas pronto, estamos em 2019 e na altura o CGI... Era, não era CG,
sim,
mas era assim, era um animatronics, era pior. Agora, eu nem sei se isto é CG, se é, deve ser. É muito creepy, não, mas tu tens que pensar, aquilo de Chucky é um boneco desenhado por uma empresa para ser tipo, pronto, ele faz várias coisas. Tipo, Chucky, liga a televisão, Chucky, liga o ar-condicionado, Chucky, vamos
tipo
buscar...
Tipo Alexa.
Exato, tipo Alexa, só que físico. Só que é desenhado para miúdos. Ou seja, ele ajuda nas coisas da casa também, mas é suposto interagir com os miúdos, porque ele, a primeira coisa que faz é faz um imprint, ou seja, ele lê a primeira pessoa que lhe aparece à frente e fica o best friend dele. Normalmente é um miúdo,
okay,
porque são prendas que são miúdos. E tu olhas para aquela cara horrível e tu pensas, oh meu Deus, o filme começa logo assim, com a porcaria do boneco horrivelmente assustador, e tu pensas, que quem é que faz isto para um miúdo? E começas a entrar no espírito. Ah não, o filme começa, calma, eu vou só dizer o início porque vale a pena. O filme começa da melhor maneira. Começa no Vietnã. Sim, sim,
ui,
sim, sim. Não na guerra do Vietnã, tipo Vietnã present day. Presentei, sim, sempre presentei. E tal, portanto, uma série de trabalhadores explorados, daqueles assim em linha de montagem. Não é em linha de montagem, mas pronto, estão todos
sim, numa fábrica.
Na fábrica, estão a montar Chuckies. Chucky não, porque na verdade ele chama-se Buddy. Estão a montar Buddies. E um dos trabalhadores está lá, assim, muito lento, e chega-lhe o patrão e diz: ah pá, não vales nada, não vales nada, acabas esse e vais embora. E o gajo, tipo, desativar filtro de violência, desativar filtro de palavrões, e monta todo, e depois começa a filmar, ele fica com os olhos vermelhos. Pronto, e depois alguém vai devolvê-lo à loja, e a mulher da loja, que é assim, tipo, pronto, mais, vive com mais dificuldades, está a chegar o Natal, não tem nada para dar ao filho, fica lá com o defeituoso, e we all know what happens then. Mas até uma história diferente, quer dizer, isto é um remake, portanto custa um bocadinho dizer diferente, mas é interessante. Este tem sido o verão dos bonecos assassinos, porque tens Annabelle, tens Child's Play e tens Toy Story. Não sei se já viste Toy Story 4. Não. Pronto, mas os vilões são bastante assustadores para o que é um filme de crianças, e tem este ar de boneco assim também. Portanto, este tem sido o verão dos bonecos assassinos. Eu Annabelle não vi, recuso-me. Eu vi o Annabelle 2.
Tu viste o Danan, portanto acho que fazia sentido ver.
Não, pois calma, lá está, já lá vou. Eu vi o Annabelle 2, que era tido como um bocadinho melhor que o Annabelle original. Vi, não é muito mau, de facto, é médio. E depois vi o Danan e perdi fé completamente no The Conjuring, sem ser os próprios The Conjuring. Tudo o que seja afiliado eu já não vejo, porque não vale a pena. Decidi-me, é isso, com o Danan, não me vou sujeitar outra vez a essa tortura. E Annabelle 3 parece mais Danan do que The Conjuring. Mas este filme, opá, não sei bem ao certo que me cativou nele. Gosto muito da atriz principal também, que é Aubrey Plaza, a do Ingrid Goes West. Gosto muito dela, ela é muito awkward, se bem que ela aqui está um bocadinho mais normal, porque isto não é um filme 100% de comédia, é um bocado de comédia, mas não é bem. Pronto, e tem aquelas dinâmicas de miúdos que o filme tem. O miúdo principal não é grande coisa, mas opá,
divertiste.
É mesmo só aquele filme para divertir. Que também está bem filmado, relativamente. Nunca haveria qualquer tipo de sequela desse filme, acabou completamente. Aliás, porque eu tenho para dizer outra coisa: um filme que eu vi que saí com já há 2 anos Sim. atrás, que saí com um sentimento parecido com este. Não estava à espera de grande coisa, as críticas não foram assim nada demais, foram melhores do que este. Mas... E acabei por ter um filme de terror assim divertido que eu gostei. Foi o Happy Death Day. E o Happy Death Day, pronto, não é um bom filme, efetivamente. Mas eu vi o filme, diverti-me. O conceito também é um bocado batido, aquele de chegares ao fim do dia, morreres, não é preciso morrer, mas
e voltares ao início.
Voltares ao início e vives sempre o mesmo dia. Pronto, esse conceito já está muito batido. Mas eu até gostei do filme, achei piada e achei que não estava mal realizado. As performances eram assim exageradas, mas engraçadas. Mas disse, nunca mais vejo nada deste género, porque tipo, isto chegou-me, gostei. Saiu Happy Death Day to You.
Sim.
E eu vi Happy Death Day to You recentemente, e de facto é péssimo, é muito mau mesmo, é muito mau. Detestei o filme. Portanto, prova a minha teoria que
é para se ver uma vez.
É para se ver uma vez e nunca mais. Okay. Child's Play 2 não veria, quer dizer, até poderia ver, mas provavelmente não gostaria.
E The Souvenir, verias outra vez?
Epá, isto é um bocadinho mais delicado de comentar, porque o Child's Play eu podia dizer mal, podia dizer bem, pronto. The Souvenir é um filme que tem 92 em 100 no Metascore. E, portanto, calma lá. É um score assim pesado. Eu queria ver o filme por causa do Metascore, não é? Teve boa recepção. E por causa da Tilda Swinton. Tilda Swinton é uma atriz que eu adoro e tem a Tilda Swinton. E aquela minha teoria de... Ah, se o filme tem a Tilda Swinton, não pode fracassar.
Sim.
Pronto, ok. Este filme tem a Tilda Swinton para aí 10, 15 minutos no total. Portanto...
Okay, então não fracassa 10, 15 minutos.
Exatamente. Estás a perceber? Mas olha que eu acho que é mesmo isso. Não, não tanto. O filme é... E eu não costumo dizer isto muito sobre filmes, porque eu sou paciente e até gosto de filmes que levem o seu tempo. Mas o filme é parado. Pronto, o filme é parado. E é extremamente britânico. Tipo, muito... muito educado, muito... É sobre uma história semi-autobiográfica da realizadora.
Ok.
Que se passa na Inglaterra no início dos anos 80, onde ela é uma rapariga, assim um bocadinho acanhada, vive lá com um amigo no apartamento... Tem a mãe que cuida um bocado dela e ela está sempre a tentar escrever um argumento de um filme que se prende com um rapaz que vive com a mãe e ele é muito, muito chegado à mãe. Tipo uma relação quase de doentia.
Sim.
E no fim do filme que ela está a escrever, a mãe morre.
A mãe dela ou a mãe no filme que ela está a escrever?
Não, a mãe no filme que ela está a escrever. No fim okay. do filme que ela está a escrever. Estou só a contar o plot do filme que ela está a escrever. A mãe dele morre. E portanto, pronto, simboliza todo o fim de uma coisa, pronto, uma coisa que teve de chegar ao fim. E ela, agora na realidade, ela conhece um rapaz, um homem, que trabalha no Ministério de Negócios Estrangeiros, ou assim, e ele manda assim uma pinta de importante, e eles têm muitas conversas filosóficas, e acerca da primeira hora de filme é sobre conversas filosóficas e tal, e tal. E
excelente.
E tu perdes-te um bocadinho. Há filmes que eu gosto, há filmes que subsistem que só com conversa. Por exemplo, a trilogia do Before, que eu já falei aqui, que são três filmes que é só um casal a conversar. Os três filmes, e eu adoro esses filmes. Há filmes que conseguem. Mas é porque a conversa é muito dinâmica e muito real. E esta conversa, opá, eu parece que estou a ver dois gajos que acabaram o curso de Belas Artes a falar, que não podia ser mais pretencioso. É porque é uma estudante de cinema. E um gajo do Ministério dos Negócios Estrangeiros que viaja para aqui, viaja para ali, muito importante. Mas pronto, as motivações dele e a maneira de falar dele eu percebo ao longo do filme, mas ela tipo, só um bocado desinteressante. E é capaz de, a personagem estar bem retratada porque ela é um bocado wannabe elitista.
Sim.
Mas não deixa de ser desinteressante porque eu não gosto muito de ver essas pessoas a falar.
Okay.
Pronto, torna-se um bocadinho repetitivo o filme. Efetivamente, lá para a hora de filmar uma revelação importante, que é feita da maneira mais anticlimática possível, mas isso até gostei. É feita uma revelação e... Calma, só uma pergunta, Marco. Tu viste IT Crowd?
Não.
Ou conheces IT Crowd?
Não.
Ok, desculpa. É que entra neste filme um dos membros, um dos dois atores principais da IT Crowd, assim, muito inesperadamente, e eu ri muito. Pronto. O filme acaba por ser um bocado lento e depois, feita a revelação, tu ficas, ok, ganha um bocado de pique ao filme. Até estava a ver o filme com a minha mãe, ela acordou quando veio essa parte, tipo, ah, finalmente. Que ela só dizia ao filme, oh filho, eu não estou a gostar disto. E eu, pronto, está bem, mas eu estou a ver agora, o que é que és que eu te faço? Eu não vou tirar o filme a meio. E depois o filme esmorece um bocadinho outra vez. Portanto, eu não vou dizer que não gostei do filme, porque ele efetivamente está bem filmado, as performances são boas, as personagens estão muito bem escritas e a história está bem desenvolvida.
Sim.
É claramente credível. Só que não me apetece estar a ver aquele tipo de conversas durante algum tempo, tipo, opá, quando começam a derivar sobre ela está a escrever o argumento dela, e isto podia ser feito de maneira mais interessante porque podia explorar mais o caráter das personagens. Enquanto eu acho que o caráter está bem desenvolvido, é mais em termos de ações e performance do que em diálogo.
Okay.
Ele a uma certa altura vira-se para ela, ela está a escrever o argumento e ela diz, eu vou fazer assim isto no argumento, achas que é credível? E ele, muito pretencioso, com o seu charuto na mão e sentado, diz, não sei, não achas que devias escrever mais sobre as tuas experiências de vida em vez de tentar fugir à classe que tu és só porque és privilegiada, tentar escrever sobre as pessoas em Sunderland que trabalham nas docas, só tentar explorar um outro meio de vida porque queres escapar à tua, não achas que estás a explorar mais uma experiência tua do que propriamente proporcionar uma experiência a outras pessoas? Depois ficam calados durante um minuto a olhar um para o outro, então sai a chorar para o quarto ou assim, pronto. O filme é muito à base disto no início, mas pronto, passou um bocadinho ao lado. Não é o filme do ano. Desculpem, críticos.
Muito bem. Agora é a minha vez de falar.
Vai, ataca.
Eu ontem vi um filme que... só mesmo para ter alguma coisa para falar aqui. E porque ainda estou à espera que saiam aquelas coisas que estão no cinema em casa. Porque eu creio, eu não vou ver o Rei Leão ao cinema.
Oh, nem eu. Vou esperar que saia em casa também. Olha, já estou à espera há imenso tempo que saia o Rocketman em casa. A ver se eu vejo também.
E acho que sai este mês. Ou não sei se não até nesta semana.
É capaz.
Em DVD, estou a dizer
sim,
em DVD.
Sim, eu percebi.
E fico, enquanto estou à espera do Once Upon a Time in Hollywood, né, que estreia daqui a duas semanas.
É dia 15, eu não estou cá. Sério.
Tive que escolher alguma coisa para ver em casa e acabei por ver um filme alemão, muito pequenininho, chamado Styx. Eu não tenho a certeza se é assim que se pronuncia. É um S.
Tomórica! Desculpa, teve que. Já está.
É um S, um T, um Y e um X.
Deve ser Styx, eu diria Styx.
E é um filme alemão sobre uma mulher médica que decide, porque sim, ir de veleiro até a ilha Asunción ou Anunciación, qualquer coisa, que é uma ilha no sul do Atlântico, e ela parte de Gibraltar e vai para lá. É um filme muito bem gravado, tem imagens mesmo muito boas e são interessantes.
Uhum.
Mas é
tipo
só...
Nat Geo, tipo de imagens, ou seja, estás a ver aquilo e é bonito, acabou?
Não.
Ah, ok.
Talvez, mas não. Porque há boas transições, não necessariamente cortes em cenas, porque isso é outra história, mas eu já vou chegar lá. Mas há boas transições dentro daquilo que é a história e consegue seguir o fio narrativo e meter lá essas imagens engraçadas, o que também não é difícil, porque a maior parte do filme é no meio do mar. e com a personagem principal a ver as imagens do sítio para onde ela vai, muitas imagens de Gibraltar e tal no início.
Sim.
Pronto. E essa senhora no veleiro, essa médica, acaba por passar por um barco com refugiados, e já vou fazer um parênteses aqui sobre a localização desse barco, que é muito estranha, e ela fica num impasse porque ela chama a guarda costeira para tentar ajudar o barco, só que ela percebe que eles vão demorar algum tempo e que as pessoas têm apuros, só que ela não tem capacidade para ir buscar toda a gente ao barco, e quando ela se aproxima as pessoas tentam saltar, mas como não sabem nadar, morrem. E ela fica aqui neste voo, não voo.
É muito atual, muito atual.
Entretanto, chega um dos rapazes refugiados no barco e consegue entrar no barco dela, e o filme é toda uma dinâmica entre ela a tentar seguir, fazer as coisas by the book, entre aspas, com tudo aquilo que a guarda costeira lhe diz e recomenda, e o rapaz a tentar salvar um bocadinho, vá, sem pensar nas consequências, aqueles que estão no barco. O filme não é muito grande, tem uma hora e meia, mas apesar disso, especialmente no início, é ligeiramente parado e não há quase desenvolvimento nenhum das personagens. Mas eu diria que isso não me prejudica, nem prejudica ao filme, porque há o suficiente. Como não há diálogos quase nenhum, porque é só uma personagem no meio do oceano, e muita pouca interação, tu percebes como é que as personagens são pelo que fazem e muito pelos atos. Mas também é uma personagem alemã, portanto não há muito para dizer. Eu gostei do filme, não o veria outra vez. Acho que eu daqui a uma semana não me vou lembrar dele. E tu bem disseste que é um filme atual, mas acho que, e aí começam as minhas críticas, é muito estranha a maneira como acaba e a maneira como essa parte dos refugiados e tentar ser atual é encarada. Porque, para já, não há nenhum comentário sobre a atualidade propriamente dita, porque podes dizer assim, ok, mas no filme a guarda costeira demora a chegar e tenta um bocado, parece que estão a evitar de ir lá, mas na verdade não, e no fim percebe-se porquê, e até acaba por elogiar as pessoas que fazem isso da guarda costeira e das equipas de salvamento.
Claro, é alemão o filme, claro que nunca ia estar do lado dos refugiados, alemão.
Ok, mas ao mesmo tempo tem umas decisões muito estranhas. Por exemplo, o barco de refugiados encontra-se ao largo das ilhas de Cabo Verde, ou seja, é um barco de refugiados no meio do Oceano Atlântico.
Isso é um bocado estranho.
É.
Era um refugiado. Das duas, eram refugiados a sair de Cabo Verde, que não me parece particularmente.
Mas eles falavam inglês, portanto, não.
Eram refugiados a ir para Cabo Verde.
Muito estranho.
É assim, eu não quero ser mau, mas se são refugiados a ir para Cabo Verde, eu nem quero imaginar onde eles vinham.
Bem, e depois os conflitos emocionais também não estão. Não é nada de muito grave. Porque não há um lado claramente bom nem um lado claramente mau. O conflito emocional também não existe, porque tu percebes que ela não se quer aproximar porque é pior para eles, mas que ao mesmo tempo não pode sair de lá. Ela acaba. As decisões que são tomadas pelas personagens nos filmes são precisamente as mais sensatas. E isso é muito estranho quando estás a ver um filme, porque acaba por não criar tensão nenhuma. A tensão que existe é só da situação de encontrar um barco e ter que fazer alguma coisa. Por isso é que eu acho que o filme é muito pouco memorável. Porque não há nada. Parece mesmo um documentário.
Ok. Parece tipo alguém que comprou um móvel do IKEA e está a montá-lo direitinho, segundo as instruções. Exato. É tipo, é uma situação estressante e difícil, mas estás a ver alguém a seguir o manual de instruções.
Exatamente.
Pronto, ok.
Pronto, é isto o filme. Portanto, mesmo médio, é bem feito, está bom, é um bom filme, mas é difícil dizer muito mais do que isso.
Ok, ok.
E falando dos... Tendo já falado dos filmes que nós vimos, e até porque tínhamos algumas coisas para atualizar, vamos comentar uns trailers que saíram esta semana.
Vai, Herman,
vamos ver uma trailer
que saiu a semana passada, mas que também não falámos aqui.
Trailer.
E começamos pelo filme da Netflix que já estava a dar muito o que falar e que acho que ainda vai dar mais, que é The Irishman.
O Irishman.
O irlandês.
O irlandês. É isso.
Por acaso é mesmo o título em português, segundo o IMDb. Eu estava à espera que eles, de alguma forma, alterassem isto.
Não sei, eu sinto que é porque... Repara, quando eles às vezes dão um título relacionado com um filme, não é?
Sim.
Da tradução em português, eles não teriam de ver o filme para isso, mas o título aparece sempre antes. Ou tiram só pelo trailer, tipo, imagina, aqui há uma cena no trailer com três anéis dourados, eles chamavam-lhe o Anel Dourado.
Talvez, assim. Talvez, eu não me admirava.
Mas convém, tipo, conhecer a história.
Sim, sim.
Bem, enfim, questões.
The Irishman é um filme de Martin Scorsese para a Netflix, com Robert De Niro, entre outros. E O que é que tu achaste do trailer? É um teaser só? É um mas teaser. Se bem que é um teaser quase trailer.
Sim, sim, sim. É grande e mostra muitas imagens. Eu gostei muito do teaser, trailer. Mais do que eu estava à espera. Se bem que posso dizer que gostei muito porque sei que é do Martin Scorsese.
Porquê é que diz isso?
Porque este tipo de filmes não resulta muito agora. Já ninguém faz esse tipo de filmes muito. E quando sim. faz, é um flop gigante. Portanto, é confiar no mestre para fazer esse tipo de
filmes. Às vezes. Porque estes filmes... Eu acho que estes filmes são como... um doce muito denso, tipo uma mousse densa com muito chocolate, aquelas caseiras que tu gostas, são doces, mas que se comes muito acabas por ficar um bocado com dor de barriga. Sim. E demora muito tempo a digerir.
Eu percebo o que estás a dizer. É porque os filmes são muito, muito, muito complexos. Tens intriga para trás, para a frente, e depois este está sim. com este, depois este está com aquele, e acabas por perder-te um bocado no meio do filme, quando na verdade não são filmes assim tão complexos em termos moralísticos e no que querem transmitir, são muito básicos.
E eu acho que esse tipo de filmes hoje em dia, que acabam por ser superficiais demais.
Sim.
Porque vê-se que há um... Imaginam quem escreve, imaginam um enredo, mas depois nunca consegue passar muito para além disso e claro. Tenta ser complexo de forma artificial.
Exatamente, eles tentam ser intricados e andar para trás, para a frente, e depois tu não ficas nada. Por isso é que o Padrinho é um filme tão bom. O Padrinho não é bem, bem deste género, mas o Padrinho é um filme bom, pronto, não deixa de ser de gangsters e tal. Sim. Porque tem um enredo relativamente simples e é enorme. Simples para o que é, não é? Para o tipo de filme que é. E foca-se muito mais em emoções do que em enredo. Tipo, é um filme sobre família, claro. Muito mais. Pronto. Eu não gosto particularmente deste tipo de filmes, mas quando é o Scorsese a fazer, opá, quando se faz bem, eu gosto de qualquer tipo de filme. Portanto, e eu gostei muito do trailer, tem imagens espetaculares, especialmente uma de um carro a sair da lavagem. gostei muito dessa.
Quanto à imagem e ao estilo do filme, eu estava à espera que fosse muito mais lavado, se calhar um bocadinho como os outros filmes de Scorsese.
Os outros filmes depende. Tu já viste o Silence?
Não.
O Silence tem tipo, muito macroscópico, tem um panorama, um ângulo mesmo potente. Eu gostei muito do Silence visualmente e do filme em geral.
Mas este, assim, não me pareceram que as imagens estivessem muito overcrowded. Parecia-me haver bons destaques, boas cores. O que me surpreendeu, especialmente neste tipo de filmes, porque quando é assim, muita intriga, não sei o que, parece que as coisas estão.
Sim, sim, sim.
Está muito ruído no ecrã.
Verdade. Mas esta transmitiu-me, tipo, as imagens como estão filmadas, parecia um bocadinho tipo pintura. Tipo,
sim.
Tipo o Zack Snyder. Não era? Tipo, cenas com. Como é que eu ia te explicar? Há uma cena que eles filmam num tribunal, penso eu, que tem muita gente, parece mesmo uma pintura. E o Zack Snyder faz muito isso, e também o slow motion no trailer, porque me faz lembrar Zack Snyder. Pronto. Eu gosto muito do estilo visual de Zack Snyder. Tipo, esquece-o para trabalhar com argumentos, mas eu gosto muito dele, visualmente. Pronto, o Scorsese infelizmente sabe escrever, portanto...
Em princípio,
acho que vamos ter um bom filme. Se bem que este filme já teve muita polémica, porque o orçamento dele era suposto ser 100 milhões de dólares, que já é bastante para a Netflix, e foi aumentando, e já ouvi falar que vai nos 200 milhões, há quem diga que ele já ultrapassou isso. Bem, também são só rumores. E relativamente à aposta para o Oscars que a Netflix tinha o ano passado, esta vai sair um bocado mais cara, porque o ano passado foi o Roma, que foi, não digo que foi low
mas
budget,
mas o ano passado falhou, e se calhar falhou mesmo por ser low budget.
Sim, falhou entre aspas, não é? Não conseguiu o melhor filme, mas também para a Netflix era muito ambicioso, conseguiu o melhor realizador. Mas,
sinceramente, sim. Eu acho que só não conseguiu o Oscar de melhor filme,
claro.
Porque não teve mais poder de marketing.
Sim, sim, também é verdade, porque era estranho. Principal, mais do que ser Netflix e preto e branco e artsy, era por ser não em inglês. Acho que era a principal razão. Pronto, este é um filme muito mais popular, populista, e pode ser o Return to Form do Robert De Niro. Também é interessante, porque o Robert De Niro anda a fazer porcaria há um bom tempo.
Sim, filmes um bocadinho estranhos.
Péssimos. E ele este ano pode voltar com The Irishman e com, eu penso, eu não estou enganado, acho que ele entra no Joker. Eu penso, tenho quase certeza que sim, ele entra no Joker. E o Joker, que já nos deu um trailer espetacular,
sim.
Vai a Veneza. Já foi oficialmente
confirmado
com uma seleção para a Veneza. E quer dizer, não é qualquer filme de super-heróis que vai assim. Eu estou com grandes, grandes expectativas para o Joker também.
E continuando a conversa da Netflix e por este filme estrear lá, nós acabamos por também comentar isto com o Roma, o facto de será que é um filme ou não para se ver na televisão.
Sim.
Eu aqui digo também que não, que se calhar era melhor ir vê-lo ao cinema.
Claro, e os filmes que parecem, mas repara, isso não tanto inerente ao tipo de filme, qualquer filme que pareça muito bom
sim,
se calhar, é de cinema.
Mas não sei até que ponto, e se isto continuar, não haverá filmes feitos a pensar em serem vistos em televisão e que se calhar artisticamente e mesmo a nível visual que sejam adaptados um bocado para tu conseguires ver em televisão e sim, até para a experiência ser melhor do que ver no cinema, mas isso aí temos que ficar à espera para que as coisas avancem. Mas eu também acho que a Netflix acabou por aprender bastante com o Roma e com o sucesso que teve, e agora já não acho que não vai haver aqueles debates de será que isto vai estrear num cinema, onde é que isto tem que estrear para contar para os prémios,
sim,
porque
sim,
também já foi anunciado no próprio trailer do Irishman que vai estrear em cinemas para além da Netflix.
Sim, um de select theaters, portanto, um em Nova York, um em Los Angeles e pronto, e o resto que se lixe. mas deixa-me só dizer-te que mesmo assim o Roma acho que deve ser mais filme digno de cinema do que este, mas também não há muitos filmes mais dignos de cinema do que o Roma.
Falando de 1917, é um filme de Sam Mendes.
Sam Mendes. Shawn Mendes.
Exato.
É um filme de Shawn Mendes.
Shawn Mendes, inglês. E é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, como devem imaginar pelo título, com o Benedito Cumberbatch, que não me parece ser a personagem principal.
Não. Não me parece haver muito... Quer dizer, há uma personagem principal, mas se calhar vai pegar um bocadinho mais no fio do Dunkirk e vai ser... Olha, segue
muita
aqui,
gente.
Sei. Muita gente, sim. Mas... E no fundo o trailer parece um bocado
Dunkirk na Primeira Guerra Mundial.
Yeah, exato.
Eu não acho que não. Porque achas? Porque no trailer percebes que há um conflito, que há mesmo uma história, um objetivo.
Sim.
Enquanto que no Dunkirk nem por isso.
Sim, é
o
verdade.
Dunkirk era muito toma lá, estás aqui e vê. Sim. Parecia que estavas a ver por satélite o que estava a passar.
Sim, sim, sim. Verdade. Um bocadinho, mas talvez mais na maneira como está filmado Dunkirk, porque sei lá, é muito azul. Este filme também parece muito azul. Se bem que o Dunkirk tinha muito mar, portanto, aí dava mais para ver que era azul. Lembra-me um bocadinho em geral, mas tens razão, parece ter mais envolvimento emocional e desenvolvimento das personagens. Mas não me pareceu assim. Quer dizer, não, pode ser bom, mas não, é muito difícil também julgar um filme destes pelo trailer.
Sim, mas eu também diria que não me cativou assim tanto.
Não.
O trailer está bem editado.
Sim, sim, sim. Aquelas cenas.
Passar entre as letras.
Sim.
Mas tirando isso, acho que é difícil dizer mais até ver o filme.
Eu não gosto particularmente de filmes de guerra. Eu adorei o Dunkirk, mas
é um filme de guerra diferente.
É um filme de guerra diferente, claro. Tecnicamente é perfeito e tem 1h30. Também é uma coisa boa. Esse tem duração já?
Não.
Tem 1h30 e, portanto, foi uma coisa assim que passou bem para mim. Teve a duração ideal. Este aqui, eu gosto do Sam Mendes, que é a razão que me puxa. Ele fez o Skyfall, como disse no trailer, eu gostei do Skyfall, acho que é o meu 007 preferido.
Fez American Beauty?
Fez American Beauty, exatamente, que é um filme excelente. Já viste American Beauty? Eu adorei American Beauty. E fez... Ah pá, eu vi mais filmes dele, mas não foram filmes que eu adorei especialmente. Fez Road to Perdition, que é um filme com o Tom Hanks, mais ou menos. Fez também, acho eu, Revolutionary Road, que é um filme com o Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Não, não é esse. Que são um casal assim meio conturbado, também é interessante, mas pronto, American Beauty.
Sim.
É um filme excelente. E portanto, mas é o primeiro dele e acho que ele nunca voltou a igualar muito essa coisa. Ele fez. Eu gostei do Skyfall. O Skyfall é um bom 007, mas ele também fez Spectre. Atenção. E o Spectre já não é assim tão bom. Pronto, expectante.
Ficamos à espera. E um trailer que se calhar surpreendeu muita gente, já saiu a semana passada, mas não falamos aqui. Foi o trailer de Jojo Rabbit.
Ai, meu Deus,
um filme de Taika Waititi. E acho que é Taika Waititi naquilo que...
Espanto máximo.
Exato, eles chegaram lá e puseram Taika Waititi no máximo.
Sim. How much Taika Waititi do you want? Yes. É isso.
Ok. O trailer não adianta... por onde começar? O trailer acho que não adianta muito em termos de história. Aliás, só cria dúvidas.
Sim.
Mas é sobre um grupo de rapazes de nazis.
Sim.
Na altura da Segunda Guerra Mundial, né? Sobre a alçada de Hitler, eu não consegui entender.
Não. Eu penso que é, porque eu já tinha lido a sinopse, eu não percebi particularmente isto do trailer. É de facto um grupo de rapazes estranho qualquer, mas um deles, que é o principal, é tipo, maltratado, não é? Sofre de bullying. E o amigo imaginário dele é Hitler.
Ah, ok, ok.
Que é o Taika Waititi, que por acaso é assim meio nativo, como quem diz, ele é meio escurinho e faz de Hitler, e é muito engraçado. E os outros rapazes são tipo Jojo Rabbit para gozar com ele. Não se percebeu muito do trailer, mas eu adorei-o.
Eu também.
Assim, só o conceito é louco e excelente. O Taika Waititi é um realizador que eu gosto, não é dos meus realizadores preferidos. Eu gosto, eu gostei do Thor, gostei, não adorei. Gostei do que eu vi dele, como é que se chama? Hunt for the Wilder People, também gostei. E pronto, e o What We Do in the Shadows, é assim, também é divertido. Eu gostei bastante desses filmes. mas não há nada que me cative assim muito nele que eu diga, epá, este é um dos melhores realizadores a trabalhar hoje em dia. Eu penso que este é o filme para fazer isso. Acho que este é o melhor filme que ele vai fazer até agora, tipo, parece-me mesmo.
O que eu achei do trailer é que mesmo, porque é um filme de comédia,
sim,
mesmo as cenas que não eram suposto serem tão de comédia, são divertidas.
São divertidas. E olha, não me achaste que o estilo visual é muito Wes Anderson? Achei,
muito,
achei
muito,
imenso.
Muito.
Ele já, ele já era um bocadinho, mas no Thor não é. Mas pareceu-me muito Wes Anderson e isso também dá, liga muito bem o facto de teres um filme de uma ponta à outra completamente pronto, artístico,
porque sim,
está tudo muito bem posicionado no ecrã e as cores e as posições e tudo muito vertical e ao mesmo tempo tem cenas que também são todas cómicas, como tu dizes, porque como o Wes Anderson, a disposição dos atores e das coisas são sempre um bocado absurdas, são sempre um bocado pronto, estranhas, um bocado está tudo muito perfeitinho,
sim,
e ao mesmo tempo tudo muito fora de lugar,
parece pouco natural.
Sim,
eu pegando nessa linha também, eu gostei muito do guarda-roupa.
Sim,
porque normalmente em filmes a retratar esta época parece tudo muito real e aqui não, é muito plástico, muita cor.
Sim, sim.
E acho que acaba por te tirar um bocadinho do lado negro que tu poderias pensar da situação.
Sim, é uma comédia também.
E ajuda.
Acho que vou gostar muito, muito deste filme.
Ficamos à espera e com certeza iremos falar aqui. Mas está na altura de passar para o box office e falar de dinheiro. E como sempre, começamos pelo box office dos Estados Unidos, onde Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Consegues...
Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, atenção.
Eu ignorei o Presents, que é mal demais. Consegue estrear em primeiro lugar. Fez 60 milhões de dólares, o que eu diria que não é assim tanto, se calhar quando estavam à espera.
Sim, mas estes filmes são para o estrangeiro.
Exatamente, estes filmes são para o estrangeiro. Eu também li que o mínimo para este filme ser considerado um sucesso seria fazer 700 milhões de dólares worldwide.
Puxa.
O orçamento também foi 200 milhões.
Ah, ok.
Portanto, justifica-se um bocado.
Sim, sim, sim.
Bem, mas eu se calhar acho que estreia um bocadinho abaixo das expectativas nos Estados Unidos, ainda assim.
Sim. Mas tu viste as reviews?
Não.
São não péssimas. Ele tem 60 em 100 no Metascore, acho eu. Ou seja, mais que o Rei Leão.
Eu acho que agora os filmes terem o The Rock é suficiente para não terem um score péssimo.
Pois é possível. E os Fast and Furious ultimamente têm tido scores... Aquilo tem crescido. É dos poucos franchises com imensos filmes que eu vejo que tipo, cresce. Os filmes têm vindo a crescer em termos de recepção crítica, têm vindo a crescer em box office imenso.
Sim.
Têm vindo a crescer em elenco. E eu não percebo.
Mas eu acho que este filme, nesse nível de elenco e de dinheiro injetado para lá, se calhar nem tanto.
Sim.
Mas a nível de produção, se calhar diminuiu um bocadinho em relação aos outros.
Ah, sim, também é um spin-off. Não é da saga oficial, não é? Não é um episódio, é um Rogue One. no fundo. Ai meu Deus, mas é mesmo isso. Como é que o Fast and Furious já está a criar spin-offs? Eles têm quase o mesmo volume de filmes que o Star Wars.
Aliás,
é assustador.
Não têm mais até?
Não. O Star Wars tem 10, o Fast and Furious tem 9, pensou. Tem okay. Até o 8 mais este.
Ok. Em segundo está a Lion King a cair uma posição. Ainda assim, com uma quebra não tão grande quanto isso, está na sua terceira semana a fazer 38 milhões e meio mais ou menos. Once Upon a Time in Hollywood cai para terceiro lugar com 20 milhões de dólares. Consegue uma boa run no box office dos Estados Unidos?
Sim.
É a melhor estreia do Quentin Tarantino?
Melhor que o Django?
Melhor que o Django.
É? Sim. O Django tinha sido o melhor até agora. O 8 Eight foi um bocado flop. Pronto, ainda bem.
Penso que não estou em... Eu acho que li isso há pouco tempo. Aliás, eu
estreia,
tinha
estreia
que,
é possível.
Eu tinha a ideia que a maior estreia nem tinha sido sequer do Jungle, pelo que eu li, mas sim do Inglourious Basterds.
Ui, não. Acho, tenho quase certeza que o Jungle fez mais. Estreia, não te posso
Se
dizer.
Se continuares a falar, eu posso descobrir.
Eu estreia, não tenho a certeza. Porque eu estou a falar só do número. Acho que de números gerais, tipo do que fez no geral, o melhor do Tarantino acho que foi o Jungle. O Inglourious Basterds tem ideia que não fez assim tão bem, até porque a recepção crítica do Inglourious Basterds foi assim meio foi média, o que eu acho ridículo, mas pronto, que é dos melhores filmes dele. E o Pulp Fiction também não há de ter sido, porque quer dizer, foi um sucesso, mas...
Ok, encontrei, diz aqui que fez o Once Upon a Time in Hollywood, fez cerca de 40 milhões de dólares no seu fim de semana de estreia e foi a maior estreia do Quentin Tarantino acima dos 38 milhões de Inglourious Basterds.
Ok. Então é estreia, porque de facto o Django fez um melhor run no total, mas ok, então estreia, então a melhor estreia
de Quentin Tarantino.
Once Upon a Time in Hollywood. Excelente.
Spider-Man Far From Home cai para 4º lugar com quase 8 milhões de dólares. Toy Story 4 com valores semelhantes em 5º. Yesterday consegue aguentar o 6º lugar. The Farewell, com uma wide release, subir para 7º lugar.
Também quero bastante ver este filme.
Crawl a cair para 8º. Aladdin a cair para 9º. Mas Aladdin continua no top 10 do box office.
Sim, sim. Ele estreia em maio, não? Jesus.
Annabelle Comes Home cai uma posição e fecha o top 10. Luce, um filme que comentamos aqui o trailer, estreou em 19º lugar, mas também só estreou em 5 cinemas, o que justifica um bocadinho a posição.
Deixa-me só, desculpa, rapidamente ver uma coisa. É que agora que estamos assim mais ou menos a meio do ano, não estamos Sim. bem a meio do ano, já passamos um bocadinho. Filmes que passaram 1 milhões de dólares no mundo.
Sim.
Olha para eles.
São 5. Aladdin, Spider-Man Far From Home, Captain Marvel, Lion King e Avengers Endgame. E nota-se aqui um fio comum.
É uma hegemonia assim um bocado. Não é assustador.
São todos filmes da Disney. É bastante assustador.
É assustador. E devo dizer que um a 960 milhões de dólares, que se calhar também vai conseguir passar os 1 milhão, de que estúdio é?
É da Pixar, mas.
É da Disney. É da Disney.
Toy Story 4.
Só The Wandering Earth, que tem já 699
Exato.
Milhões, portanto já não vai chegar a 1 milhão. É que está a seguir e é um filme chinês que fez todo o dinheiro, fez todo esse dinheiro
Sim,
na China.
Portanto,
ou seja, nem conta para as contas quase. Portanto,
mas também vês o resto dos filmes e quase que não encontras filmes da Disney no resto do top, o que significa que quase todos os filmes que a Disney lança fizeram este ano mais de 1 milhão de dólares.
O que é ainda mais assustador, Marco. É que podias dizer, ah, tem filmes de super-heróis. Pumba, não, tens a lista Shazam. Ok, vamos tirar Avengers Endgame porque é um evento.
Sim.
Mas pronto, Captain Marvel tem a mesma projeção do que Shazam, supostamente.
Exato.
E Shazam ficou muito abaixo.
Eu diria até que Spider-Man Far From Home teve menos projeção que Shazam.
Pois é possível, mas Shazam continua lá em baixo. A partir do momento onde temos a Alita Battle Angel em 10º, começa a perceber que este ano... Bem, ali, mas o Alita Battle Angel não foi um flop tão grande como as pessoas disseram que ia ser. Com o nome de James Cameron lá, não é? Opa, pronto. Acho isto só assustador. Mas...
E por falar em tops e James Cameron e Disney, nós, isto já aconteceu há algum tempo, mas ainda não tínhamos comentado aqui, Avengers Endgame finalmente ultrapassou Avatar.
É verdade.
E eu continuo com a minha opinião de que isto não vale porque só ultrapassou por causa daquele re-release com...
Opa, é verdade, expandido. Mas o Avatar teve para aí... um ano e meio no cinema, portanto também eu não sei até que ponto jogaram os dois seus, Marco.
Ok.
Portanto, Titanic, não, Deus me livre, esse Titanic em primeiro. Titanic também teve um re-release em 3D que fez para 100 milhões de dólares há para 8 anos atrás, portanto também não conta. Todos os filmes que fizeram mais de 2 mil milhões já percebi que estão todos aí. Ok, o Infinity War não teve nenhum tipo de re-release,
nem o The Force Awakens, acho que não,
nem o The Force Awakens, exato.
Bem,
mas enfim,
portanto, o filme que mais dinheiro fez de sempre na história foi Avengers Endgame. Falta comentar o ranking de fim de semana de Portugal, em que, muito estranhamente, o Rei Leão aguenta-se na sua 3ª semana em primeiro lugar, numa semana em que também estreou Velocidade Furiosa Hobbs & Shaw, que fez metade do dinheiro do Rei Leão. O Rei Leão fez 681 mil euros, enquanto que a Velocidade Furiosa fez 353 mil euros.
E Velocidade Furiosa é um estrondo em Portugal, mas nada destrona Nostalgia.
Achas?
Bom, como vês.
Mas eu acho isto muito estranho. E se calhar eu justifico isto com o facto das pessoas estarem de férias.
Porque é possível, sim, sim.
Eu não encontro outra justificação. Porque eu acho muito estranho que uma criança convença os pais ou queira ir ao cinema ver este Rei Leão. Acho mesmo muito estranho.
Não, mas olha aqui. Claro que também há muitos pais que querem ver porque gostaram do original e etc. E pais e pessoas
não
em geral.
Não sei, mas um filme na 3ª semana a fazer o dobro do dinheiro de um filme numa estreia de Velocidade Furiosa aqui em Portugal. Eu acho isto muito estranho. E uma grande surpresa.
Não sei, mas olha, tenho que te dizer que o Rei Leão é o filme que mais dinheiro fez este ano em Portugal, ultrapassando, sim, Avengers Endgame. Portanto, é o que se vê. Na 3ª semana já ultrapassou.
Há coisas que eu não percebo. Toy Story 4 está em 3º lugar na sua 6ª semana. Homem-Aranha Longe de Casa é o título em português em 4º. Ugly Dolls estreia em 5º. Tony aguenta-se em 6º lugar. Adeus.
Tony, desculpa, devo frisar que Tony tem no IMDb neste momento uma classificação de 2.7 em 10. Não falam do plágio, não é?
Adeus Professor está em 7º, Ana Assassino Profissional em 8º, Anabelle 3 O Regresso a Casa na sua 6ª semana em 9º e a fechar o top 10 O Boneco Diabólico, ou seja, Child's Play, o filme que comentamos aqui. Acho que não há mais nada a destacar, se calhar Yesterday em 11º, tudo o resto está um bocadinho a cair. E pronto, acho que a surpresa do box office português...
Bohemian Rhapsody? Não está aí?
Não. Mas está Piazzolla, Os Anos de Tubarão.
Muito bem.
É o último filme do top no lugar 40. E tendo dito isto, temos que comentar apenas uma notícia adiantada pela Vulture, e eu vou tentar explicar isto melhor que posso. Eu estive a ler e é um artigo ainda um bocado grande. Se quiserem investigar isto em maior pormenor, vão ao site da Vulture e vejam. Vai estrear um filme, eventualmente, chamado Adam, que é inspirado num livro do mesmo nome e fala sobre um rapaz que finge ser transexual para tentar seduzir uma rapariga lésbica.
Cancela, não pode ser.
Não, o problema não é,
sim,
não é tanto isso, mas está a haver uma petição para fazer com que o filme não estreie, porque o livro, segundo o que essas pessoas que não querem que o filme estreie dizem, retrata mal os transexuais, porque os retrata de uma forma muito redutora e um bocadinho estereotipada.
Efetivamente é alguém a fazer-se passar por um transexual, portanto é normal que seja estereotipado. Não é?
Sim, mas
é a ideia
mas
de alguém...
Não, mas não e o, mesmo as personagens assumidamente transexuais no filme.
Ah, ok.
Que estão mal caracterizadas, mas isto no livro ainda não sabe como é que elas vão ser retratadas no filme.
Sim.
E aquilo que os responsáveis pelo filme já vieram dizer é que não, as coisas são retratadas de forma diferente para as pessoas terem calma, porque o livro não é o filme não é o livro, as coisas foram feitas de maneira diferente. Eu acho que isto é pôr a carroça à frente dos bois e tentar criar num drama onde ele não existe. E acho que é absolutamente desnecessário.
Sim.
Mas também o que é certo é que isto vai passar ao lado toda a gente e o mundo vai continuar.
Eu penso que sim. Penso que isto nem parece filme que tem pernas para ver a luz do dia, mas...
E estamos comentados.
Deixa-me só dizer só uma coisa que foi anunciado também. Saiu o trailer do It 2, não é?
Sim.
Tu já viste?
Já.
Pronto. Gostaste?
Gostei. Eu comentamos bastante. Aqui na última semana. Pareceu-me um filme muito mais... denso e ousado que o primeiro.
Também a mim, eu gostei muito do trailer. Já sabes o runtime? Já sabes a duração?
Eu vi na altura, era enorme.
2 horas e 45. Assustador, não é?
Não sei, tenho que ver o filme para saber se é.
Não, mas é interessante. É como os blockbusters, tipo os grandes blockbusters, agora
são enormes.
Sim, aliás, nem é bem os grandes blockbusters que eu quero dizer, é os blockbusters importantes. Tipo, este é o 2. E portanto toda a gente está à espera dele e tem imenso tempo. O Endgame, toda a gente estava à espera dele. Pimba, 3 horas.
Mas se calhar um bocadinho por isso, porque têm que corresponder às expectativas e acho que é mais fácil fazer isso quando o filme é grande.
É possível. Mas por exemplo, olha o Last Jedi. Eu gostei do Last Jedi, gostei bastante. Mas para mim podiam cortar umas partezinhas e ser um filme mais curto. Não é que eu gosto sempre de ver mais Star Wars, mas aquilo tem 2 horas e meia, é o filme mais comprido de Star Wars. Sim. De sempre. E não é o filme de Star Wars que precisava de ser mais comprido.
Sim, mas sai sempre satisfeito.
Sim, tipo, mas ok, mas aquela cena toda que se passa no casino.
Sim.
Pac, cortava. Sim, okay. E ficava um filme okay. Fixe. mas pronto. Acho que há um. Estão a aumentar
essa tendência.
E é fixe porque, como o nosso attention span está a reduzir, pode ser que isso nos obrigue a aumentar outra vez.
Duvido. Falta apenas dizer os filmes que estariam para a semana. Estreia Estocolmo, analisámos aqui o trailer já há bastante tempo. The Kitchen, Um Ajuste de Contas, Scary Stories to Tell in the Dark, Ibiza, Fotografia e Sousa Martins.
Sousa Martins. Oh, Sousa Martins.
E é isto. Espero que tenham gostado.
Sim, eu agora, não sei se venho no próximo programa, que eu ando mal do ombro, depois vou ao Sousa Martins.
Sem direito.
Vê se curo isso.
E vemo-nos para a semana.
Vemo-nos para a semana.
E podem voltar a ligar os vossos telemóveis.
Ligai a telemobília.
Ladies and gentlemen.
Engenharia Rádio. Música a 100%.